Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso MVA de Cluster Failover. Meu nome é Rafael Bernardi. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre redes para o cluster. Okay? Tem que se tomar um cuidado especial na hora de se planejar as redes para o cluster. E vou colocar aqui de uma forma mais simples possível para explicar quais são as funções de rede básica e as opções de rede dentro do cluster. Deixa eu abrir o meu ambiente. Ok. Esse aqui é o meu cluster de failover, tá? Eu estou no servidor 1, o nó 1 do cluster, okay? E eu vou abrir o meu Nick Teaming. Por que que eu abri o Nick Teaming? Bom, primeira recomendação para um cluster de failover eficiente é que você tenha múltiplos caminhos para cada função de rede, tá? Múltiplos caminhos. Então, pode ver que eu tenho múltiplos adaptadores de rede configurados em time de placas de rede no Windows Server 2012 R2. E quais são essas redes? Bom, estão aqui, ó. Rede para cliente, ou seja, a rede que os meus clientes têm acesso às minhas funções que estão clusterizadas. Rede para o cluster, tá? No qual é a intercomunicação entre os nós do cluster. E a rede para o storage, que é a comunicação dos nós do cluster, tá? Com o serviço de armazenamento, com o seu storage ou o seu parque de storage, enfim, os seus storage SMB, o que você tiver, ok? Então, eu tenho três funções aqui específicas para o meu cluster e cada uma delas está sendo guarnecida por duas interfaces de rede 10 gigabit, que eu recomendo fortemente que você utilize placas sempre com o máximo de performance possível, utilizando RDMA, RSS, enfim. Okay? Vamos abrir agora o console do cluster. Okay? Na parte de redes, podem ver que aqui estão as minhas três meus três tipos de rede, ó, rede para cliente, cluster storage, ok? E como é que você pode me perguntar como é que veio parar aqui? Bom, esse nome de cada uma fui eu que coloquei, okay? Ele agrupa de acordo com os adaptadores presentes nos hosts, nos servidores do cluster, okay? Então, no servidor 1, por exemplo, server 1, que é esse, ele achou um adaptador com SP 5.2. No servidor 2, ele achou um adaptador com rede 5.3. Ambos são times de placas de rede. Okay? Então, o que ele fez? Opa, eu tenho uma rede 5 aqui, agrupei. Ele chamou de Cluster Network e eu vim aqui e atribuí um nome para ela. Assim como as devidas outras redes. Rede 4, rede 3. Cada uma ele identificou nos hosts. Okay? Para que ele faça a correta identificação, todos os nós precisam estar uniformes. Então você precisa tomar bastante cuidado na configuração da infraestrutura, tá, dos servidores. Vou abrir aqui para ver a minha infraestrutura. Olha lá, eu tenho seis adaptadores, tá, configurados em cada um no seu time de placa de rede. E eu configurei os IPs, esse aqui é o server 1 no caso, manualmente, ok? A parte de infraestrutura tem que estar ok antes de você começar a utilizar o cluster. Bom, além das três redes para o cluster, que são obrigatórias, são básicas, você obviamente você não precisa ter três redes aqui. Você pode misturar tudo em uma só. Tá? Você pode? Ah, posso ter um cluster só com uma rede? Pode. Não é nada recomendável. Tá? Não é nada recomendável. Porém, funciona, tá? Aqui, para ambiente de aula e demonstração, eu separei, okay? Para ficar bem didático, para você ver o ambiente ideal, tá? E também tem que ter três tipos de configuração em cada rede dessa. Vocês podem ver aqui, ó, Cluster Use. Tenho None para Storage, Cluster Only e Cluster Client. Para a rede dos clientes, está marcada a opção Permitir o uso do cluster. O cluster pode usar essa rede para se comunicar e os clientes podem se conectar externamente. Então, o que significa isso? Que o meu IP 3.0 é a rede de fora, é a rede que está o meu AD, é a rede que estão meus clientes, é a rede externa, ok? Então, os clientes podem se conectar, marcando esse checkbox, eu fico com essa configuração. Na rede de cluster, não. Essa rede 4, somente o cluster tem acesso. É um barramento dedicado à intercomunicação do cluster. Ok? Então, isso é importante para que eles se comuniquem entre si, para informar quem está vivo, quem está com recurso tal. Ok? Importantíssimo. Por isso que eu falo, múltiplos caminhos. O cluster usa uma rede específica para saber se quem está com qual recurso, quem está com qual função. E por último, eu tenho aqui a minha rede para storage, que não tem uso nenhum do cluster, que é a rede 5. Ou seja, eu não quero que nada do cluster vaze para essa rede. Por que que é importante ter essa rede para o storage, se você utilizar storage por meio de comunicação em rede? Porque seja Fibre Channel sobre IP, seja SMB, seja a SCSI, são redes delicadas. Você não pode misturar tráfego de rede de cliente ou de cluster nela. Ela precisa trafegar somente a rede para as suas informações de dados para servir as funções. Okay? Então eu marco aqui e pronto. Essa comunicação é somente com os storage. Tá? Uma informação útil: a rede para cluster pode ser dividida em sites diferentes. Por exemplo, ah, Rafael, posso ter o cluster, o server 1 no Rio de Janeiro, server 2 em São Paulo? Pode, desde que você provenha. Faça o provisionamento dessa rede para cluster de forma correta. Eles precisam se enxergar. E a porta que ele utiliza é o UDP 3343. Então, faça a comunicação ser viável por essa porta, okay? Que os cluster, e os nós do cluster se comuniquem, que não vai ter problema nenhum. O cluster está geograficamente separado. Também não se esqueça da parte de storage, ok? E da rede, a parte de rede cliente. Mas a base para funcionar é só a rede do cluster. O restante você naturalmente teria que configurar, tá? E o último ponto para mostrar aqui na parte de redes é a configuração de Live Migration, que agora no 2008 R2, 2012 R2, está bem aqui. Então eu vou clicar aqui e pronto. Tem, ó, Live Migration dos serviços, das funções que estão rodando ali no meu cluster. Pode utilizar quais redes? Primeiro a do cluster, que é somente para isso. Okay? Depois, a rede dos clientes, se for necessário, e não pode usar de maneira alguma a rede para o storage. Okay? São configurações recomendadas que eu deixo para você, tá? Espero que tenha entendido esse conceito. Te vejo na próxima aula.